Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.
Hello, hello! O episódio de hoje será como uma carta, sendo o assunto ciência e o indicativo feminino. E então, a carta começa assim. A ciência consegue tornar-se na nossa casa, e quando é assim, não importam os quilómetros de estrada, de comboio ou de avião, mas sim a distância que fizemos desde a pergunta à resposta. Não importa o número de horas entre a casa e o laboratório, importa o número de horas que estivemos a aprender e a gerar conhecimento. Sendo cientistas, não utilizamos cartas para encurtar estas distâncias, mas sim nanopartículas. Partículas estas que levam mensagens em forma de RNA ou outros. A minha convidada de hoje somou cartas com quilómetros de aventura, arriscou na ciência e fez dela a sua casa. Foi desde a genética à identificação de marcadores. Foi desde a Suécia a Braga. Andreia Gomes, bem-vinda.
Olá, Andreia, bom dia e muito obrigada por esta apresentação. É com muito gosto que estou aqui, até porque partilhamos o nome e o interesse em ciência. É sempre um momento especial.
O nome e o apelido, porque eu também tenho Gomes no meu nome. Portanto, Andreia Gomes para Andreia Gomes Pinho. Pá, tem lá o Gomes. Mas o que nos une também, como estava a dizer, é a ciência. E vamos falar então de ciência e se calhar começamos pelo início, que é como é que começou esta história da ciência para si?
Na verdade foi acontecendo, porque eu em criança sempre fui daquelas miúdas cheias de perguntas, muito observadora da natureza e frequentemente punha os adultos numa situação um bocado complicada porque não sabiam responder e nem sabiam onde procurar as respostas porque ainda não tinha existido o advento da internet. Mas na verdade o momento decisivo foi o ter sido aluna de uma professora de biologia que era uma doçura de pessoa, além de ser um verdadeiro poço de conhecimento. Essa professora, a irmã Guilhermina, foi completamente marcante e predispôs-me para ciências no geral. E depois, quando entrei na licenciatura de Biologia na Universidade do Porto, eu tinha a certeza que ia gostar muito, muito dos conteúdos, que ia gostar muito de fazer aquele curso, de aprender todas aquelas matérias. E percebi rapidamente que teria de optar pela especialização no ramo científico. Não tinha a certeza do que ia fazer profissionalmente com isso, porque na altura esse tipo de opção era considerado quase como uma fatalidade, porque não havia muitas oportunidades em ciência. Felizmente o panorama mudou um bocadinho e continua a mudar, mas eu tinha a certeza que era esse o meu conhecimento e achei que ao longo do tempo haveria de descobrir.
Ainda temos muito em comum, porque lá está, eu também estou na ciência graças a uma professora de biologia,
por isso. Essas pessoas marcantes, não é?
Exato, e nós estamos a perceber que somos quase homónimas, mas seguindo essa história, como referiu, fez a licenciatura em biologia no Porto, mas também sei que foi aqui que começou a escrever cartas, certo?
Sim, na verdade sempre adorei escrever, mas foi quando comecei a escrever cartas a sério. Eu em miúda queria ser escritora, fui até jornalista nas escolas, por onde passei, mas depois na universidade, quando me decidi a ter uma experiência fora de Portugal, desatei a escrever cartas, ainda não havia muitos e-mails e também não havia muitas oportunidades de intercâmbio. O número de vagas dos intercâmbios como o programa Erasmus eram muito limitadas e então fiz uma parceria com uma colega de curso, enviamos mais de 60 cartas para diferentes universidades na Europa toda, recebemos 3 respostas, o que não foi mau.
60 cartas?
60. E optamos pela Universidade de Kuopio, na Finlândia, não sabendo bem para onde iríamos. Fomos ver no mapa exatamente onde é que era, mas foi uma experiência culturalmente muito interessante.
Desde as cartas às respostas e escolher o destino. E passou assim, do Porto para a Finlândia. Ou seja, ainda são uns belos quilómetros, não é? Se vocês, se calhar, na altura nem tinham muito bem a noção de o que é que viria a seguir. E se calhar aqui é que começou a fazer disso ou a fazer da casa a ciência, certo?
Foi o início da minha verdadeira descoberta da ciência, mas também de diferentes formas de ver e viver a vida. Houve um pequeno choque cultural, o que foi, na verdade, muito interessante, porque de repente duas miúdas de 20 anos vão para uma cidade de 20 ou 30 mil habitantes no meio de uma zona cheia de lagos,
tudo desconhecido,
em que a vida é muito diferente, com muita neve, uhum. E tivemos que aprender muita coisa. Mas ao desenvolver esse projeto de final licenciatura, que na verdade foi em terapia genética com vetores virais, e esse tópico depois ia acompanhar-me e ainda me acompanha.
Sim, ainda vamos falar sobre isso.
Em termos profissionais, e estávamos no contexto de um instituto de investigação, eu percebi ali que queria aprender mais, que queria explorar outras paragens, não só científicas, mas até geográficas. Uhum. E assim, antes de regressar a Portugal, inscrevi-me no meu primeiro congresso em Uppsala, na Suécia, onde fui apresentar os resultados que obtivemos na temporada em Cuópio. Foi o meu primeiro póster científico, não deve ter sido assim maravilhoso, acho que já não tenho, mas foi uma experiência espetacular. E há poucos dias lembrei com um colega que conheci nesse congresso, que ouvimos falar durante esse congresso o que é agora o último Prémio Nobel da Medicina, Svante Paabo, o que é interessante, pensa assim em retrospectiva. Bem, o importante foi, na altura, conhecer aquele que seria o meu próximo chefe, que era o diretor do Departamento de Neurologia no Instituto Karolinska, que na altura me desafiou a voltar e fazer lá o doutoramento. Eu voltei muito rapidamente, ajustei a minha vida toda e em menos de 3 meses estava em Estocolmo, pronta para um novo capítulo. E aliás, tinha o gato Francisco à minha espera, gato que pertencia a uma ninhada na pousada de juventude onde pernoitei em Uppsala, e que eu tinha prometido ficar com ele para não ir para um gatil. Portanto, eu não podia deixar o gato Francisco à espera, e foi um gato que me acompanhou durante muito tempo e em muitas aventuras também.
Na Suécia?
Na Suécia e em muitas viagens, porque ele vinha de férias a Portugal comigo, de avião. Portanto, era um gato muito bem tratado.
Muito viajado, como a Andreia.
Muito especial.
Nós neste episódio estamos a perceber que a Andreia realmente viajou muito, e daí o tema. E para os ouvintes não ficarem confusos, sim, continuam a ouvir o podcast Ciência no Feminino, não é um podcast sobre viagens, mas a Andreia acabou assim num congresso rodeada de pessoas que poderiam vir a ser prémios Nobel no futuro,
e
realmente...
E um deles
se tornou, exatamente. E assim surgiu a oportunidade de fazer doutoramento na Suécia, no Karolinska, que toda a gente, ou que os cientistas conhecem, e é um instituto de renome. Quer contar-nos como é que foi o seu projeto nesta fase?
Bem, eu tenho que confessar que, como recém-licenciada, eu, ao começar esta nova fase da minha formação, doutoramento no Instituto Karolinska, que hoje sei, conheço bem e tenho noção que sendo a instituição que atribui os prémios Nobel, foi... É uma instituição de renome, mas eu não tinha noção exata daquilo em que me ia meter. Na verdade, tive muita sorte e foi um verdadeiro privilégio continuar a minha formação num ambiente tão rico, tão intenso, e especialmente com foco na translação da ciência que lá se faz. E isso moldou-me muito em termos profissionais, mas também como pessoa, e fiz amizades para a vida que ainda se mantêm e que fazem parte, talvez agora mais do meu lado pessoal do que do meu lado profissional.
E se me permite fazer aqui uma pergunta, lá está, nós estamos aqui a falar que é um instituto de renome em que se estão a formar muitos dos que se tornam prémios Nobel. Como é que era o ambiente no laboratório? Porque está-me a dizer que fez amizades para a vida, ou seja, as pessoas, ou os cientistas também são amigos uns dos outros no laboratório, também é divertido, ou é uma coisa muito séria e profissional, porque é um instituto muito, muito conhecido e que tem uma imagem, digamos assim, a manter e, claro, e os resultados a ser produzidos?
Eu entendo essa pergunta. Por um lado, todos tínhamos muita noção da responsabilidade que tínhamos e sentíamos alguma pressão, o que também é uma pressão saudável, faz muito bem. Uhum. E torna-nos mais responsáveis até no trabalho que estamos a fazer. E sabíamos que tínhamos de o fazer bem.
Certo.
Mas com essa intensidade também se acompanha uma intensidade até em aproveitar as outras coisas que a vida pode dar. No meu laboratório e no Instituto Karolinska no geral, o ambiente é extremamente internacional.
Uhum.
E portanto a maior parte das pessoas estão deslocadas, têm muita fome de vida, não é? E de conhecer, uhum, coisas diferentes e pessoas diferentes, estão muito abertas a isso. E portanto na verdade, eu era a única portuguesa no meu laboratório, mas fiz uma série de amigos portugueses que estavam espalhados por outros sítios, tanto da instituição como noutras instituições, uhum, e esses portugueses fora do laboratório também me acompanham ainda muito hoje.
Que bom, que bom. Lá está, a tirar aquela ideia de que os cientistas e os... que podemos ser bons cientistas e continuar a ser pessoas e amigos, digamos assim. Mas não, eu querendo cortar o raciocínio, estava-me a contar o seu projeto durante esses anos na Suécia, ou seja, durante o seu doutoramento. Vamos voltar aqui à ciência.
Portanto, de uma forma geral, o meu trabalho centrou-se na procura por marcadores moleculares em linfócitos isolados do sangue de doentes que têm esclerose múltipla. É uma doença muito prevalente nos países nórdicos,
uhum,
e este trabalho implicava trabalhar com amostras retiradas dos doentes quando vinham à consulta. As consultas aconteciam no mesmo corredor que os nossos laboratórios de investigação, o que era, mais uma vez, um privilégio, acontece muito poucas vezes, uma proximidade que quase não existe, e foi, além da enorme responsabilidade de trabalhar com essas amostras, foi muito gratificante. A nossa análise muitas vezes implicava discutir dados clínicos e também perceber alguns resultados de exames médicos muito específicos, e como ressonâncias magnéticas ao cérebro dessas pessoas, e isso exigia que houvesse uma interação muito frequente, mas também que se tornava muito natural com outros profissionais. Então contactávamos com médicos, enfermeiros, até técnicos muito, muito relacionados com essas metodologias. Esta multidisciplinaridade foi algo que na verdade permaneceu no meu percurso, é algo que me satisfaz, especialmente uma equipa com muitas perspectivas diferentes quando estamos todos unidos para um determinado objetivo. E é importante lembrar que muitas vezes em ciência, quando estamos demasiado envolvidos num tópico específico e a pensar uma escala muito pequenina, portanto naquela célula, naquela molécula, naquela proteína, corre-se o risco de perder a perspectiva humana. E ali não tínhamos hipótese de o fazer. Estávamos a trabalhar com amostras humanas, víamos as pessoas a entrar e a sair da sua consulta e sabíamos que tínhamos muita noção que estes estudos que estávamos a fazer deviam trazer algum benefício futuro para estas pessoas.
Claro, vocês ali estavam literalmente lado a lado com as pessoas, neste caso com doentes com esclerose múltipla, e ao mesmo tempo trabalhavam em parceria, lá está, com os clínicos, com os médicos, e isso também permite uma discussão desses resultados e desses novos dados que permitem logo uma aplicação quase direta, digamos assim, nos pacientes. Ou seja, vocês recolhiam sangue destes pacientes a quando da sua consulta e depois analisavam as células desses pacientes, é isso?
Sim, essas amostras eram as amostras mais comuns, mas na verdade chegamos a trabalhar com amostras de punções lombares, portanto, uhum, que são exames extremamente invasivos, em que se recolhe líquido cefalorraquidiano com uma agulha gigantesca, uhum, portanto tínhamos muito, muito respeito por essas amostras. Tentávamos seguir os pacientes ao longo do tempo, quando era possível.
Claro.
Às vezes as pessoas fartavam-se, uhum, às vezes achavam de querer colaborar, o que também é compreensível, não é? Ninguém gosta de estar a dar 4 ou 5 tubinhos de sangue só para a investigação científica e não para os seus exames,
claro,
normais.
É extra, não é?
Claro.
E lá está, nós por acaso já tivemos aqui um episódio com a Carla Martins, que também faz estudos longitudinais e que falou muito disso, de manter as pessoas ao longo do seu estudo e como manter as pessoas ligadas. Por isso, para os mais curiosos, podem ir ver o episódio da Carla Martins, em psicologia, não é em neurociências.
Muito interessante também.
Mas lá está, há coisas que se mantêm e que são translacionais para diferentes áreas da ciência. Mas, voltando aqui ao nosso episódio, ao episódio da Andreia, a Andreia fez doutoramento em neurociências, ou seja, mais uma vez, muito semelhante comigo, mas para quem conhece este podcast sabe que o objetivo é mostrar diferentes áreas científicas. E por isso eu passava já para a área seguinte, ou para a sua fase seguinte, que foi o pós-doutoramento. Quer contar-nos como foi esse pós-doutoramento?
O pós-doutoramento foi outra aventura. Eu, quando concluí o doutoramento, fiz uns meses de pausa em Manchester, no Reino Unido, onde trabalhava e vivia na altura o meu marido, e também foi uma oportunidade para reagrupar ideias e decidir o que queríamos fazer na fase seguinte. E, portanto, decidimos voltar para Portugal. E na altura surgiu a oportunidade de integrar o grupo da professora Leonor Parreira em Lisboa, que estava associada ao Instituto Gulbenkian de Ciência e ao Instituto de Medicina Molecular, abrir portas mesmo. A primeira vez que eu fui ao IMM ainda estava uma parte em obras ativas, e é interessante pensar que acompanhei um bocadinho isso também.
Esse nascimento
de um grande instituto. E, portanto, na altura a proposta foi contribuir para o conhecimento sobre o desenvolvimento hematopoético, isto é, da formação das células, dos tais linfócitos, e não só, que estudei durante o doutoramento. E, portanto, estava ligado, mas, no fundo, era um trabalho de ciência mais fundamental, e com isto veio um período de grande aprendizagem. Com isso também foi uma oportunidade de começar a conhecer realmente a comunidade científica em Portugal, porque até então eu conhecia muito, muito poucas pessoas, e como imagino, muitas pessoas ainda acham que há pouca ciência e muito esparso em Portugal, mas na verdade sempre houve pessoas extremamente interessantes por aqui.
Exatamente, cientistas, muitos bons cientistas, e neste podcast falamos de boas cientistas. Mas para os ouvintes, fazendo aqui um ponto de situação, começou no Porto, depois Finlândia, depois Suécia, passou pelo Reino Unido e agora Lisboa. Foi aqui que estabilizou? Foi aqui que acabaram as viagens e as cartas? Ou?
Ainda não. Essa estabilidade viria um bocadinho depois. E as viagens mantêm-se até hoje e certamente farão parte do meu percurso por muito tempo. De modo mais físico ou menos físico. Pois, então estava eu a uns meses do fim da minha bolsa de pós-doutoramento, que na altura eram de 3 anos, e estava muito preocupada com o que é que ia fazer a seguir, como é que me ia manter e como é que ia continuar a crescer como aspirante a cientista. E na altura enviei uma carta decisiva que mudou o meu percurso, e tudo em resposta a um anúncio do jornal, no jornal Domingo, que alguém me mostrou. Estavam à procura de doutorados interessados em ser docentes na Universidade de Minho. E alguém que sabia que eu era originalmente desta cidade pensou: isto é perfeito para a Andreia. E eu, na verdade, não conhecia ninguém aqui, nesta que é agora a minha universidade. Não tinha pensado a sério em voltar, mas deram-me uma oportunidade de lecionar 2 dias por semana durante um semestre, que eu aceitei. E na verdade foi um enorme desafio, porque eu vinha a Braga todas as semanas para estar cá 2 dias, preparava as aulas durante as viagens de comboio, andava sempre cheia de sono e cansada. Foram meses muito, muito intensos, mas que valeram muito a pena. E que criaram a oportunidade de, pouco depois, integrar de forma definitiva a equipa docente do Departamento de Biologia, do meu departamento.
Ok, acho que agora não restam dúvidas e acho que agora todos os ouvintes perceberam a minha introdução, porque o seu percurso na ciência foi marcado não só por muitas cartas, mas que também com muitos quilómetros de viagem, quer sejam estes de avião, de comboio, como agora nesta reta final entre Lisboa e Braga. E assim foi percorrendo diferentes cidades que se tornaram casas, casas com ciência. Aqui em Braga, construiu uma nova casa?
Eu, quando me mudei definitivamente para Braga, na verdade mudei-me para uma Braga diferente, não é? Porque eu vinha integrar uma comunidade completamente diferente desta cidade que me viu crescer. E tive a sorte, que também é preciso às vezes estar no sítio certo, na altura certa, de estar a iniciar-se uma série de projetos e colaborações que foram decisivos nessa altura, que condicionaram aquilo que eu fui chamada a contribuir em termos de trabalho científico e de alguma forma a minha docência também. Nesse ano de 2007 estava a estabelecer-se o INL, portanto o Laboratório Ibérico de Nanotecnologia. Ao mesmo tempo estavam a tomar forma uma série de projetos, de colaborações com colegas de outros departamentos e de outras escolas dentro da Universidade do Minho, e precisavam de alguém com experiência em cultura solar, com experiência em modificação genética de células, para concretizar essas ideias. E então eu cheguei na altura perfeita para isso.
Mais uma vez, lá está, estava no sítio certo, à hora certa, e eu estou a tentar equilibrar aqui a parte das viagens com a parte da ciência, porque lá está, teve sempre lado a lado no seu percurso, mas acho que a parte das viagens já todos estamos alinhados, digamos assim. A parte da ciência começou em neurociências, no seu doutoramento, em pós-doc, parte mais... andou, digamos que recuou um bocadinho na história e foi mais perceber como é que aquelas células de sangue se formavam. E agora, aqui em Braga, falou em projetos financiados, patentes, quem sabe spin-offs, e tudo isto parece muito interessante, portanto vamos voltar aqui à ciência e se calhar pedir à Andreia para nos partilhar o que é que faz hoje, qual é a sua área científica aqui em Braga.
Bem, o meu trabalho é um pouco eclético. Eu costumo dizer que sou um bocadinho como aqueles músicos que tocam os 7 instrumentos, ou pelo menos tento. Mas posso dizer que a maioria dos projetos desenvolvidos no meu grupo de investigação tem como objetivo a criação de nanomateriais.
Nanomateriais?
Nanomateriais são materiais que têm uma dimensão muito, muito pequenina, portanto... A forma mais rigorosa de os definir é dizer que são aqueles materiais que têm entre 1 a 100 nanómetros de tamanho, ou pelo menos uma estrutura interna a esse tamanho. Portanto, são tamanhos tão pequenininhos que influenciam as leis da física que se aplicam. Por exemplo, para um nanomaterial, a importância da gravidade não é nenhuma.
Não é? Pois é, tão pequenino que não é afetado por isso, é isso?
Exatamente, e portanto são outras regras que controlam a sua existência, a sua formação, a sua performance também. Portanto, nós trabalhamos muito com nanomateriais, com esse tipo de materiais, criados a partir de componentes naturais ou inspirados na natureza, não é? Faz todo sentido, porque eu estou no contexto de um departamento de biologia.
Mas como assim? Ou seja, vocês pegam em materiais da natureza e constroem esses materiais muito, muito, muito pequeninos que são os nanomateriais?
Sim, sim, exatamente. Nós podemos utilizar, por exemplo, algumas gordurinhas que existem naturalmente e fazer combinações de moléculas de gordura diferentes que têm uma tendência para se organizar de uma maneira a formar materiais mesmo muito, muito pequenininhos, estruturas muito pequeninas. Ou podemos, por exemplo, usar uma linha de trabalho que está muito ativa, é usar fábricas celulares, que são normalmente micro-organismos, mas podem ser outros organismos, para produzir em grande quantidade, por exemplo, um polímero que seja parecido com uma proteína, mas que nós desenhamos.
Exato, um polímero é quase que um conjunto de várias coisas pequeninas, digamos
sim,
assim.
Sim, sim.
Exato. Então, voltando aqui ao que faz hoje, ou seja, tem esses nanomateriais que são quase que compostos, são compostos muito, muito, muito pequeninos e que não conseguimos ver a olho nu, né? É impossível.
Não, não, e é mais... nem com qualquer microscópio, às
Exatamente.
Vezes.
Exatamente. E o que é que têm esses materiais? O que é que têm esses compostos?
Portanto, esses materiais podem ser o que nós chamamos de bioativos por eles próprios, portanto, terem uma consequência quando os misturamos com algumas células, por exemplo, mas podem também ajudar-nos a modificar, a fazer entrega de cartas, como a Andréia disse na introdução, de cartas que são outras moléculas que, por exemplo, têm muita dificuldade em chegar ao interior da célula que nós queremos tratar. E estes nanomateriais conseguem nos ajudar... Conseguem quase... transportar essa mensagem às células que
são
queremos...
São quase como pombos-correio?
Podem
e...
ser.
Exato.
E se dentro... correr bem, fazem aquilo que nós queremos que façam.
Exatamente.
Se correr bem.
Exatamente. E lá dentro tem essa tal mensagem que vai chegar às células.
Sim.
No vosso caso, vocês estão focados em algumas células em específico?
Nós trabalhamos muito com duas grandes áreas, mas que não são absolutamente exclusivas. Mas trabalhamos muito com células da pele, mas temos trabalhado muito também com aplicações no campo da neuroinflamação. Portanto, é um bocadinho eu voltar às minhas origens científicas.
Exatamente. Então... quase que está a completar um ciclo.
É, de certa forma é isso que eu sinto. Tive que dar uma grande volta para, na verdade, estar numa fase em que estou a voltar até à área de aplicação do meu doutoramento, precisamente a esclerose múltipla.
Ou seja, lá está, a Andréia começou com o doutoramento a trabalhar com amostras de pacientes, a tentar perceber que alterações é que estes pacientes tinham, depois voltou um bocadinho atrás a perceber como é que essas células do sangue se formam e agora está a formar estas nanopartículas ou nanomateriais que têm mensagens que vão levar uma informação que é importante para essas células, digamos que funcionar de forma mais correta em pacientes com esclerose múltipla e quem sabe fechar assim um ciclo.
É, sim, precisamente um dos projetos que temos em curso no laboratório especificamente pode ter pode promover ativamente a produção de mielina, que é uma capa muito importante para a função dos neurónios e que é muito afetada nos pacientes com esclerose múltipla e ligado também aos sintomas e à progressão da doença. E nós temos a esperança de, ao conseguir interferir com este processo, com estas nossas nanopartículas, possamos dar um contributo muito válido para estas pessoas. Vamos ver.
História completa e sem dúvida muito, muito inspiradora e acho que todos percebemos com este episódio que a Andréia tem um percurso muito interessante e cheio de aventura. E por falar em aventura, de tantos sítios e de tantos laboratórios que percorreu, de certeza que tem histórias para nos contar. E então, acho que vamos agora descontrair um bocadinho, deixar a ciência ou a parte mais com jargão científico e vamos mais para a parte das aventuras e daquelas coisas divertidas que acontecem. E então, queria perguntar-lhe se tem assim alguma história que possa partilhar connosco que nem numa carta escreveria.
há algumas situações que efetivamente, como em tudo na vida, vão acontecendo e que nos fazem rir às vezes depois de resolver a
Exato.
Situação, não é? E uma dessas situações foi, vivemos no Laboratório de Cultura Solar, onde eu comecei a trabalhar aqui, que era uma adaptação de uma sala que tinha a melhor vista do campus para o Bom Jesus e para o Sameiro, mas que como era uma adaptação não... tinha alguns problemas, nomeadamente no isolamento. Havia assim umas falhas, conseguia-se ver para fora da sala. E houve uma ou duas ocasiões em que, quando íamos trabalhar, percebemos que tínhamos visitas nesse laboratório que eram vespas ou abelhas e que se conseguiam, que são criaturas muito inteligentes
e muito perigosas,
e conseguiam encontrar o caminho para se enfiar lá dentro e procurar alguma coisa interessante dentro da sala. E éramos muito rápidos nós a sairmos e a deixar as vespas ou as abelhas resolverem tomarem a sala durante algum tempo e elas eventualmente acabavam por sair.
Elas é que eram cientistas ali por uns minutos.
Eram, e tinham carta branca para fazer o que quisessem. E outro episódio engraçado passou-se com um modelo com que estamos a trabalhar agora, que são os peixes zebra, são peixinhos com umas riscas azuis, muito pequeninos, têm 2, 3 centímetros, e nós mantemos um aquário num laboratório, numa sala fechada, porque tem que ter escuridão, tem que ter ventilação, assim, e tem que ter um fotoperíodo, portanto as condições de luz são muito controladas, tem que ter X horas de luz e X horas de escuridão. E houve uma altura em que nós não percebíamos, durante semanas e semanas a fio, não percebíamos porque é que não conseguíamos que os peixes se reproduzissem. Nós precisávamos de embriões para as nossas experiências e nós tínhamos os peixes muito bem tratados. Posso garantir que estavam fantasticamente bem tratados. Só percebemos o que estava a passar quando aconteceu qualquer coisa que revelou que as senhoras da limpeza, quando faziam uma pausa para o café, iam espreitar os peixinhos, iam ver os laboratórios, os aquários, porque eram tão bonitinhos, e com isso abriam a porta e ligavam a luz durante o tal período de escuridão que nós precisávamos e que era particularmente importante quando nós estávamos a tentar reproduzi-los. E com isso tivemos que trancar a porta, as senhoras da limpeza ficaram muito tristes e nós até também, porque claro, gostamos que elas tivessem carinho pelos peixinhos, mas não podíamos ficar sem experiências, não é?
Claro, elas tinham que alterar o seu horário e vir um bocadinho mais cedo.
É, exato.
Para podê-los ver ainda no horário de dia também para eles, porque lá está, os animais e os animais que são usados em ciência são muito bem tratados e têm esta parte do horário.
E tem que ser.
E que lá está, nós temos que pensar como é que eles estão bem e como é que eles funcionam no seu habitat natural. E claro que eles precisam de escurinho para se reproduzirem, não é?
Claro.
Como toda a gente. Muito obrigada, André. Acho que agora passamos desde o percurso, desde o jargão científico, a aventuras. Portanto, acho que agora vamos definitivamente abandonar a ciência. E quem é a Andreia em casa sem ciência?
É daquelas perguntas que eu penso que ninguém está habituado a responder muitas vezes, não é? Mas também é uma oportunidade para pensar o que estamos a fazer fora do laboratório, fora da universidade. Na verdade, a minha família, no geral, gosta muito de comer, mas também gostamos muito de cozinhar. Quase todos cozinhamos e por isso passamos muitas horas a trocar ideias sobre receitas e normalmente, pelo menos durante a semana, sou eu quem é mais ativa a escolher receitas, a preparar pratos que depois agradem a todos, porque há sempre especificidades.
Claro.
E pronto, e às vezes temos que fazer assim uns ajustes. Mas eu vejo isso até como uma forma de mostrar às minhas pessoas o quanto eu gosto delas. E é claro que também incluo as minhas gatas nesse processo, não é? Há sempre assim um outro miminho culinário para as gatas também.
Ou seja, voltamos aqui aos gatos e lá está. Vou ter que voltar ao gato Francisco e quero apresentar-nos aqui o gato Francisco e as suas gatas em plena rádio.
É, o gato Francisco já não está connosco, porque já seria muito, muito, muito velhinho nesta altura. Foi um gato muito feliz até ao fim e muito grande. Uhum. E neste momento temos em casa a Sombra e a Tóquio, que são duas gatas que foram as duas recolhidas da rua, ou de ruas diferentes, na verdade. Não gostam uma da outra, toleram-se a maior parte dos dias, mas às vezes a coisa é complicada lá em casa.
Tem que se respeitar.
Tem que se respeitar, tem que se entender e ajustar às personalidades. E às vezes, com um bocadinho de fiambre, a coisa também se controla melhor.
Também se controla melhor. E lá está, eu fiz aqui uma pausa das gatas, isto não estava todo planeado, mas voltando à Andreia sem ciência, quer acrescentar assim alguma ideia de quem é a Andreia fora do laboratório?
Sim, pronto, além da comida.
Exatamente.
Como boa portuguesa, não é? nós tentamos muito aproveitar a oferta cultural à nossa volta. Dentro do que nos é possível, temos um pequenino de 2 anos, o que afeta um bocadinho a logística, mas gostamos especialmente de música e de dança moderna. Portanto, sempre que conseguimos, agora vamos conseguindo arrastar também o pequeno, que é o Francisco humano.
Exato.
E é claro que a vontade dele no dia acaba por prevalecer sobre a possibilidade de ir aos sítios ou não. Viajamos muito, também por causa do pequenino, temos feito viagens mais curtas, temos estado ativamente a conhecer a Galiza, que eu desconhecia praticamente quase tudo o que tenho visto nos últimos tempos e ainda tanto para ver pela frente, portanto... Mais capítulos virão de viagens, certamente.
Caso queiramos um roteiro, não só de Portugal, já percebemos, vamos recorrer à cientista Andreia Gomes.
Pelo menos onde eu gostaria de ir também, são mais roteiros ainda.
Exatamente. Acho que convencemos aqui todo o público que a sua casa tem muita ciência, mas também existe sem ciência. Mas será que quem vive consigo pensa o mesmo? Vamos ligar ao seu filho, Tiago, e perguntar como é que é viver com esta cientista viajante. Posso?
Claro.
Tiago, bem-vindo à rádio. Estou aqui com a tua mãe e cientista Andreia Gomes. Como é que é viver com a Andreia?
Acho que é uma experiência muito boa. Acho que é um bocado diferente das outras pessoas que eu conheço, da relação que tenho com a família delas. É uma pessoa que eu sou muito ligado e no âmbito do podcast, viver como cientista, acho que é muito interessante ter uma pessoa destas tão próxima.
Mas em que é que tu achas que é diferente? Consegues dar-nos assim alguns exemplos?
Sim, eu acho que tive a sorte de, desde muito novo, estar ligado. A minha mãe sempre quis que eu aprendesse as coisas e sempre me deu as oportunidades para conhecer coisas novas e falava do trabalho dela. E acho que me deu uma perspectiva diferente.
Ou seja, tu desde pequeno que sabes o que é que são, digamos que linfócitos, nanomateriais.
Células, sim. Ele vinha muitas vezes ao laboratório.
Ai, a Andreia está a fazer a tota, não pode entrar na chamada. Isto é uma conversa entre...
Estou a boicotar o processo.
Isto é uma conversa entre mim e o Tiago. Eu estou aqui a tentar averiguar se a Andreia em casa também é muito cientista ou não. Ela fala assim de muitas coisas científicas, palavras difíceis, ou isto até já é natural para vocês?
Pá, fala um bocadinho, mas eu também não consigo entender muito, também não entro muito no tema, mas...
Não desenvolves assim, muito, digamos assim.
Não desenvolvo muito, mas sim, falamos de trabalho, ela fala-me dos projetos que está
a desenvolver.
Está a desenvolver. Do último que me lembro é dos peixinhos.
Ah, nós acabamos mesmo de falar dos peixinhos aqui. Dos peixinhos zebra, não é?
Exatamente. Falamos em casa, também já os fui ver à universidade com ela.
Durante o dia, certo?
Sim.
Depois vais perceber porque é que eu estou a perguntar isto.
E sim, desde muito novo vou aos laboratórios também.
Ou seja, é uma coisa, a ciência veio até ti, digamos assim, e ela conquistou-te para a ciência ou nem por isso?
Opá, eu estaria a mentir se dissesse que sim.
Sempre...
Eu gosto, acho interessante, mas acho que não é muito a minha praia.
Mas isso também é bom, é sinal que ela lá está, não traz demasiada ciência e não obriga a todos serem cientistas, digamos assim. Ou seja, também existe uma Andreia sem ser cientista, certo?
Claro que sim.
E esta cientista, nós falamos aqui que ela também é muito viajante, essa parte ela já te conquistou ou nem por isso?
Viajar, sim, já me conquistou, é verdade. uma experiência que posso falar foi quando fomos para a Dinamarca, por causa de havia uma oportunidade de trabalho para a minha mãe, e na Dinamarca, de um ano, e fui com ela, estive lá uns meses a viver com ela, e a vários sítios que ela já foi de trabalho e que já aproveitámos também para ir acompanhar.
Exatamente, e quase que, digamos assim, foste acompanhando as viagens, mas estava lá sempre a ciência.
Sim.
Obrigada, Tiago. Acho que percebemos que a Andreia, lá está, é cientista e leva a ciência para casa, mas também é mãe
claro.
E também te influenciou noutras partes, e hoje foi muito sobre ciência e sobre viagens, e tu escolheste mais as viagens, mas quem sabe vai haver sempre ciência no teu percurso, e acho que a Andreia vai se certificar disso, por isso acho que não te vais livrar da ciência.
Sim, acredito, sim.
Obrigada, Tiago.
Andreia, depois disto, alguma carta a escrever?
Eu acho que há sempre cartas a escrever. E nós, na verdade, em casa, estamos sempre a escrever bilhetinhos e cartas em qualquer altura. Talvez tenha que escrever mais umas sobre ciência para o Tiago, porque afinal ele estava-me a ouvir quando eu achava que não.
E se calhar ele até quer saber ou quer perceber mais. Ele está a tentar fugir, claramente, mas se calhar, se lhe for assim, pondo assim alguns conceitos, ele até vai acabar por conversar com os amigos sobre linfócitos e nanomateriais.
Talvez.
Quem sabe? E é assim que termina mais um episódio de Ciência no Feminino. Hoje com uma convidada muito especial, uma cientista viajante. A Andreia viveu o seu percurso na ciência através de cartas e viagens. E acreditem, ficaram muitas por contar. Desde 2008 que a Andreia desenvolve a sua investigação na Universidade do Minho, desde 2021 que é professora associada e desde 2022 que é vice-diretora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, CBMA, na Universidade do Minho. Além disso, todas as semanas faz pelo menos uma viagem ao laboratório para falar com os seus estudantes de doutoramento e de mestrado, ou fica pela secretária a tratar das necessidades dos alunos do mestrado em Biofísica e Bionanossistemas, visto que é a diretora do curso. E por aí, aventuram-se a escrever cartas? Fazem quilómetros e quilómetros por aquilo que gostam? Onde quer que esses quilómetros terminem, fiquem por aí, nas vossas casas. Nós voltamos no próximo mês para mais um episódio de Ciência no Feminino.
Ciência no Feminino. Um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.